Oiê, seja muito bem-vinda. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Catarine Beatriz. Profissionalmente, eu sou escritora, terapeuta, comunicadora e a partir de hoje eu preciso falar sobre isso. Esse podcast, Preciso Falar Sobre Isso, nasceu com uma urgência de me expressar com calma. Eu sei, meio esquisito, né, a gente unir urgência e calma numa mesma frase. Mas eu vou te contar um pouquinho sobre isso ao longo desse episódio. E antes de mais nada, eu quero te falar o porquê do nome desse podcast. Ano passado, passei por muito perrengue. Ave Maria, foi o ano, acho que, mais difícil da minha existência de 28 anos. E dentro desses perrengues, teve um momento que eu precisei criar um grupo com algumas pessoas e eu já tinha um texto pronto, eu já sabia exatamente o que eu queria falar para essas pessoas. E aí, na hora de colocar o nome do grupo, eu coloquei Preciso Falar Sobre Isso. Quando eu escrevi Preciso Falar Sobre Isso, eu tive um alívio, uma sensação muito boa. Parecia que eu estava fazendo as pazes com a arte de me comunicar. É muito louco, né, a gente pensar que por mais que a comunicação esteja em toda parte, quando se trata de conversas, a gente tem um tabu gigantesco. Principalmente se a gente for pensar no universo heteronormativo. Você fala a palavra DR e os caras se escondem e você demora 10 anos para achar. Mas dentro, né, da nossa sociedade, eu percebo que só agora que as pessoas estão aprendendo a se comunicar. Tanto é que comunicação não violenta, oratória e outras tantas temáticas que envolvem a comunicação estão bem alta nesse momento. É como se a gente estivesse de saco cheio de não conseguir se comunicar. Eu lembro até hoje, assim, no meu primeiro namoro. Na época, eu tinha 14 anos, foi exatamente 14 anos atrás. Toda vez que eu falava que eu precisava conversar alguma coisa, já era uma grande questão. Porque, de fato, a gente não aprende a se comunicar, a gente não aprende a falar dos nossos sentimentos. Parece que sempre, principalmente quando é uma mulher falando, tudo aquilo que ela vai trazer é algo que não tem tanta relevância, ou é algo muito emocional. A gente não está acostumada, né, a falar o que a gente sente. Inclusive, ontem eu li uma frase bem bacana que dizia assim: falar sobre o que você sente não deve ser um sinal de ameaça. Quantas vezes a gente pensou em falar o que a gente estava sentindo, em como aquilo nos tocou de alguma forma, seja uma situação, enfim, e a gente pensou que poderia ser uma ameaça. Eu mesma já tive muito desse medo de ser reprimida, de acabar num término, literalmente, achar que, enfim, de alguma forma, o que eu fosse expressar fosse ameaçar alguém. E aí, dentro, né, de todas essas circunstâncias e reflexões, falei, gente, daria um ótimo nome de podcast, Preciso Falar Sobre Isso, porque cada semana aqui vocês vão escutar uma história, uma vivência, uma experiência, um aprendizado, e são coisas que eu preciso falar. No dia 14 de abril vão fazer 7 anos que eu tô na internet. Eu comecei no Instagram sem achar que isso viraria um trabalho. Eu comecei muito mais como um lugar para encontrar pessoas que estivessem ali no mesmo momento que eu ou gostando das mesmas coisas. Lá em 2017, quando eu postava os livros que eu estava lendo, os meus textos, postava as receitas também, comidinhas que eu fazia, na época eu era vegetariana e tal, foi muito nesse mood, eu preciso me conectar com pessoas. E as minhas amigas na época não estavam nessa pegada de autoconhecimento, de se entenderem e tal. E aí eu me sentia muito sozinha. Então, lá em 2017, quando nasce o Amar e Florescer, que hoje é a minha empresa, mas nasceu como um blog, digamos assim. Eu não fazia ideia de onde a gente ia chegar. E eu sou daquela geração que fala que chegou no Instagram e era tudo mato. Porque, gente, quando eu comecei a postar no Instagram, era outro Instagram. E aí, né, os anos foram passando, as redes sociais foram se atualizando, o consumo também se intensificou. E hoje, a forma, né, de produzir conteúdo é completamente diferente. No Instagram, antigamente, nem tinha a possibilidade de colocar vídeos. Hoje, o que a gente mais vê são os Reels, né? E aí, com todas essas mudanças e também com o meu processo de mudança, de amadurecimento, eu comecei a ficar muito reflexiva. O que eu estava fazendo, né, nas redes sociais? O que eu estava produzindo? Para quem que eu estava produzindo? Como eu estava produzindo? E aí veio uma baita crise existencial, porque eu falei, gente, por que eu estou tentando me encaixar nesses vídeos de 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto? Tanto, né, para gerar engajamento, mas também porque as pessoas falam que é isso que está funcionando. Eu sou um pouco rebelde, eu confesso. E cada vez mais eu tenho trazido versões analógicas para minha vida. Então, recentemente, eu resgatei a minha câmera Sonic. A câmera Sony. Eu tô com Sonic na cabeça. Quem é da geração dos anos 90 lembra do Sonic, né? Vocês jogavam Sonic? Eu jogava. Eu amava jogar Super Sonic. Mas, enfim. Eu resgatei minha câmera Sony. Aquela que você até conseguia ver, né, a foto na hora que você tirava. Mas se quisesse publicar numa rede social, você tem que passar pro computador para poder publicar a foto. Então, eu resgatei essa câmera. Também tô quase resgatando uma câmera aqui de filme. Essas que a gente tem que levar para imprimir, né? Tem que levar a foto para ela ser revelada. Então, eu tô resgatando aqui o meu mood mais analógico. E foi nessas que eu falei, olha só, já tenho um nome de podcast e agora eu vou começar a voltar a produzir podcast. E aí, quando eu penso, né, nesse retorno, é muito também numa perspectiva, numa tentativa de ser gentil comigo, de ser gentil com a minha história. Eu acho maluquice, gente, a gente ficar ali no Instagram, né, 10 segundos em um vídeo, tentando ler o que tá escrito, aí você tem que assistir o vídeo 10 vezes, porque ou a letra tá muito pequena, ou o vídeo é muito rápido, você não consegue ler, e aí a gente fica em eternos loopings de 8 segundos, de 10 segundos. Aí eu falei, não, que é isso, gente. Como dizia minha avó Marina, que tá no céu, Deus não se serve disso. Por mais que esteja funcionando para muita gente, eu percebi e entendi que, olha, para mim não tá funcionando, não. E aí, nessas, eu falei, olha, eu vou voltar a produzir podcast, eu preciso voltar a me expressar, a colocar a minha voz pro mundo, a compartilhar minhas histórias, compartilhar minhas visões, meus valores. E desde que eu fiz o meu primeiro podcast, acho que eu lancei, sei lá, 2020, 2021, foi muito num lugar de, poxa, o que que eu faria, né, se eu pudesse sentar com cada pessoa que me acompanha e a gente bater um papo. Então, aqui também eu quero que seja como se a gente estivesse numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, ou sentada num café, comendo um bolinho, tomando um cafezinho, mas conversando sobre a existência, sobre as questões aí da vida. E por mais que eu esteja aqui sozinha falando para um microfone, eu imagino que quem vá, né, me escutar esteja aí vivendo o seu cotidiano, porque eu sou amante de podcasts e eu sempre levo eles para passear comigo. Então, espero que a partir de hoje eu possa estar aí passeando com vocês, seja no momento da louça, seja dirigindo, no transporte, na academia, mas que a gente possa aí estar juntas e que também esse espaço que aqui estou criando seja uma forma da gente se conectar, da gente se aproximar, porque hoje está tudo tão distante, né? Está tudo tão esquisito. E falando nessa esquisitice, eu percebi também o quanto eu sou uma pessoa muito profunda, gosto muito de profundidades. Inclusive, eu fiz uma consultoria de marca tem uns 2 anos, e dessa consultoria nasceram duas frases que foram muito importantes para eu entender o que eu queria trazer com o meu trabalho. Então, uma dessas frases é: nutrir-se do mergulho, cultivar a terra e sustentar o caminhar. Então, como uma pessoa muito profunda, eu vejo que cada mergulho que eu dou acaba sendo muito nutritivo e por isso também que a superfície não me contempla, não me preenche. O cultivar a terra vem de uma sensação que, do pouquinho em pouquinho, a gente vai cuidando, a gente vai regando, até a gente, né, entender ali o potencial de crescimento, a nutrição que aquela terra pode dar pra gente. E quando a gente cultiva a terra, a gente sustenta o nosso caminhar. A gente tem uma terra fértil para continuar andando. E quando eu falo de cultivar a terra, é justamente a gente pensar que essa terra não precisa ser 100% nova. Na verdade, ela nunca vai ser 100% nova, porque já tem muita história. Por mais que a gente pode uma árvore, uma flor, tire ali, né, daquele lugar, nutrientes, raízes, animais vão continuar naquela terra. Ah, e eu quero falar também que eu amo metáforas, tá? Então já se acostumem aí com as metáforas doidas que eu vou tirar da minha cabeça. Mas pensando nisso, sobre cultivar a terra, o quanto que hoje a gente não tá olhando mais para o passado, a gente não tá olhando mais para a perspectiva da experiência como aprendizado. Inclusive, o Ailton Krenak, que é um cara que eu gosto muito, aprendo muito com ele. Ele traz muito essa sabedoria da gente estar esquecendo o potencial da nossa memória. Inclusive, vou abrir a aba aqui, terapeuta. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. O quanto a gente esqueceu da nossa capacidade de memória. Hoje em dia, a gente está tão ansiosa, olhando só para frente, só para o depois, só para o futuro, ou olhando para os lados e se comparando, que a gente esqueceu de olhar para trás. A gente esqueceu de toda a terra que a gente já cultivou, que a gente já pisou. E é bem essa terra que sustenta nosso caminhar. Muitas vezes a gente olha para trás num sentimento de culpa, de raiva, querendo apagar o passado, não querendo mais olhar, né, para as nossas versões. Mas você já parou para pensar que é justamente as antigas versões que trouxeram a gente para onde a gente está hoje? E claro que vão ter vivências e decisões que, com a mente de hoje, a gente pensa: poxa, teria feito diferente. Mas não, não teria. Não teria feito diferente. Porque a sua eu do passado, ela agiu como ela tinha que agir, com as capacidades, com a consciência e com os recursos que ela tinha naquela época. Então, resgatar, né, esse potencial da nossa memória é também aprender a recomeçar. Hoje em dia, parece que, sei lá, é um crime falar de recomeço, é um crime falar de desistência, né? As pessoas estão tão focadas nessa parada do sucesso, do vai pra frente, né? Ninguém me derruba, que ninguém quer falar sobre recomeçar, ninguém quer falar sobre fracassar, ninguém quer falar sobre desistir. Mas eu enxergo, né, o recomeço como um movimento que ele é muito necessário para a vida. Inclusive, sendo autônoma, empreendedora aí por 7 anos, eu tive que aprender a recomeçar, gente, de várias formas. E aí, a cada recomeço, eu ia meio que entendendo o fluxo da coisa. Claro que no início, né, ali na minha juventude, quando eu era uma jovem mulher, eu sofria muito mais, achava que o mundo ia acabar, que não ia ter saída e etc, né? Mas hoje em dia eu falo, cara, eu aprendi a recomeçar. E isso é muito potente. E aí, como se eu dissesse a cada recomeço para as minhas antigas versões, olha, tá tudo bem. A gente mudou de fase, a gente mudou nossos pensamentos, a gente precisou de novos recursos. A gente se lascou demais, passou por muita coisa. Só que agora a gente tem muita bagagem e bagagem para fazer diferente. Então eu sempre acabo entendendo, né, os recomeços como tentativas de melhorias. E aí nessas melhorias eu vou entendendo como eu posso ser mais gentil, como eu posso ser mais amorosa comigo. Olhar para o passado como uma forma também de gentileza, como uma forma de afeto. Quantas vezes, né, nossas antigas versões estavam ali no olho do furacão e a gente só ficava julgando. Ai, devia ter feito diferente. Ai, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Ah, a nossa voz interna, meu Deus, eu tenho vontade de falar, cala a boca, para! Mas como não dá, eu procuro substituir por palavras de gentileza, por palavras de afeto. E também procurando sempre, né, entender quais são os aprendizados. E aí, nesse momento da minha vida, né, falando sobre aprendizado, eu fiz esse combinado comigo. Eu quero me expressar por meios compatíveis com os meus valores. Porque também eu fui entendendo que muitas das vezes, né, nesses últimos 7 anos, eu tava fazendo ali porque eu achava que ia funcionar, porque tava funcionando para alguém. Por mais que eu me considere uma pessoa muito autêntica e isso eu encho a boca para falar, mas é claro que vira e mexe me comparo, já me comparei muito mais no passado, já tentei seguir regras, né, desse mundo de marketing digital e enfim. E aí, eu cheguei nesse ponto que não, eu preciso me expressar por meios compatíveis com aquilo que eu valorizo. E, para além disso, ter objetivos que são alinhados com o que eu quero. Porque não sei se você produz conteúdo na internet, mas muitas vezes já produzi conteúdo sem ter objetivo algum, o fazer por fazer. E aí, quando eu penso, né, em retomar aqui para o podcast, o meu objetivo é me aproximar de vocês, trazer assuntos da vida e tudo que a minha experiência de comunicadora, terapeuta, escritora e mulher me permitem trazer. E acho que dentro, né, disso tudo, eu te convido a pensar o que que você aprendeu, né, com as suas antigas versões. E dentro desses aprendizados, quais são, né, os seus objetivos do agora. Inclusive, se você estiver passando por um recomeço como eu também estou, o que que esse recomeço te traz? Que potência que ele te traz? Até como eu trouxe a frase, né? O que que esse mergulho na sua história te ensina sobre a sua própria terra para que você continue sustentando o seu caminhar, a sua jornada? Um respiro. Também sinto de falar aqui que um dos objetivos desse podcast é para que eu possa me expressar como eu me expresso. Dentro aí da minha vida de internet, eu já fiz muito vídeo, muita live, enfim, né? Já publiquei todos os conteúdos em seus diversos formatos. E aí, gente, eu percebi que eu não sou tão boa assim com câmeras. Eu até, inclusive, ano passado, tava pensando em fazer um curso de teatro. Eu ainda quero fazer teatro, tá? Mas estava pensando muito em fazer um curso de teatro para me soltar mais, para conseguir enxergar, né, ali a câmera e a forma de me expressar de uma forma mais tranquila. Porque eu fui percebendo, né? E aí, claro, quando você é empreendedora, você precisa aprender a ser crítica também. E eu fui percebendo que muitos vídeos eu falava de uma forma muito travada, muito enrijecida, que eu morro de vergonha de câmera. Por mais que me considero aí uma pessoa muito fotogênica, amo fotografia, mas quando coloco uma câmera na minha frente para eu falar sobre um assunto, sei lá, eu me sentia muito travada. E aí, até falando com o Jorge, com meu companheiro, falei: caramba, amor, eu queria muito poder falar com as pessoas como eu falo na minha vida real. E ele: nossa, amor, é verdade, né? Tipo, é bem diferente. E aí eu falei: olha, será que se eu gravar podcast não vai ficar mais fácil para mim? Né? Vocês não vão poder sentir também uma Catarina e Beatriz um pouco mais expressiva, autêntica. Ah, e tem uma parte também aqui para falar que eu não preciso me arrumar, né, gente? Por mais que meu trabalho, né, me obrigue a me arrumar todos os dias, porque eu sou terapeuta e minhas pacientes me veem todos os dias, então sempre, né, tô arrumada, com os acessórios, maquiagens e tal. Mas gravar um podcast, eu posso gravar em momentos que eu tô de pijama, que eu não tô a fim de me maquiar, né? Que eu não tô a fim de me produzir para criar um conteúdo. É só aqui trazer o que o meu peito quer transbordar. Então, esses dois também são objetivos aí que eu tenho, né? De me expressar como eu me expresso, não ter que me arrumar e, claro, né, transmitir aí, me expressar através de uma forma que é compatível com o que eu tô valorizando. Sem vídeos de 8 segundos fazendo as pessoas assistir os vídeos em looping eternamente. Ai, mas eu acho que é isso para um primeiro episódio. Ainda bem que chegamos aqui. Se você já me escutava no podcast, saiba que agora a gente entra numa nova fase, numa nova geração. E o Preciso Falar Sobre Isso nasce. Nasce de uma urgência, nasce de um desejo e nasce com muita gentileza e muito amor. Eu espero que você tenha ficado até aqui. Te espero semana que vem e seguimos juntas. Um beijo!